cara do gol.
Fala, rapaziada, grande abraço. Você que está acompanhando a partir de agora Na Cara do Gol, podcast sobre os clubes pernambucanos no Campeonato Brasileiro. Você que vai em breve ouvi-lo através e assisti-lo também no canal do YouTube da Rádio Jornal, e logo após ele é disponibilizado como podcast para você ouvir quando quiser, onde quiser e baixar também. Basta você no seu aplicativo, agregador de podcast favorito, ou você entra no site da Rádio Jornal, vai ouvir o programa e pode baixá-lo e ouvir também quando você quiser. Vai ficar aí armazenado, você vai curtir, vai acompanhar a nossa programação em forma de podcast, mais uma vez um debate sobre o nosso futebol. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a eficiência ou ineficiência, é o contrário, a ineficiência dos centroavantes do trio de ferro e sobre a vitória emocionante do Náutico. Para o segundo bloco, nós vamos falar sobre o ótimo momento do Santa Cruz, conquistou a terceira vitória consecutiva na Série C do Brasileiro, e também sobre o Sport, que voltou a perder na Série A, soma 6 rodadas sem vencer. Então vamos começando aqui o nosso programa. Deixa eu abraçar a Lilian Fonseca, da TV Jornal, está aqui com a gente, e o Marcos Leandro. Tudo bem, Lilian?
Oi, Alexandre. Tudo ótimo. Marcos, aquele abraço também, está aqui com a gente para falar muito sobre futebol. E que bom estar aqui, né, dando esse pontapé nesse podcast.
Muito bom. Marcos Leandro, nosso amigo aqui do Jornal do Comércio. Eu sempre, Marcos, quero colocá-lo ali numa função, mas eu fico com medo, assim, eu ia dizer o chefe de esportes do Jornal. Tudo bom, Marcos?
Tudo bom, Xande. Grande abraço para você, ouvinte da Rádio Jornal. Lilian, prazer. Primeira vez que eu faço algum programa, né, de esportes aqui com Lilian. Então, vai ser muito bacana. Eu sou editor assistente, Xande. Marcelo Pereira é o grande chefe.
Ah, que legal.
De esporte, jornal. Rádio
e
também,
assim,
né?
Eu estou caminhando, Alexandre,
para essa... Estou na assistência, estou na edição, ajudando o Marcelo também, dando uma passadinha aqui de vez em quando na Rádio Jornal.
Muito bem, vamos tratar aqui do nosso podcast, da caminhada do futebol pernambucano. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, para que a gente possa traduzir um pouquinho do momento do nosso futebol, obviamente contando com uma voz feminina. Já estivemos aqui nos pilotos com a Lilian Fonseca, foi muito legal, e a gente vai sequenciar esse trabalho, sempre tratando aqui do nosso futebol com muita responsabilidade, com crítica também, é bom lembrar, a crítica construtiva,
sempre, né?
E trazendo aqui um pouco do que acontece nos nossos clubes. Para começar, gente, vamos trazer a polêmica.
Polêmica da vez.
Rapaz, os principais atacantes de Pernambuco, passando por uma seca de gols, tá grande. Diante deste cenário, o podcast é Na Cara do Gol. Faz um levantamento dos números dos centroavantes dos três clubes da capital no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Dos 16 jogos feitos pelo Náutico, Santa Cruz e pelo Sport, nas respectivas divisões, os clubes marcaram 19 gols e apenas 3 deles saíram dos camisas 9. A primeira pergunta aqui para vocês, Lilian e Marcos Leandro. O quanto que essa ineficiência dos centroavantes vem sendo prejudicial para essas equipes em suas respectivas divisões? Porque tem clube aí que foi muito apostado, né? A questão do camisa 9. Eu coloco o Sport, é um deles, eu diria que o principal, a responsabilidade muito jogada para esse 9, para fazer gols aí na elite do futebol. Do Santa, eu diria que Pipico tem uma responsabilidade,
Santa não,
mas...
não está fazendo falta.
É.
É uma carência dos três, sim. Sem
e do Náutico, alguma. Eu diria que é o segundo mais cobrado. Eu colocaria em escala, até pelas divisões. Sport, Náutico e Santa Cruz.
É porque o time que passa por mais dificuldades é o Sport, né? Então o Sport precisava de um jogador que, quando a bola chegasse, a chance chegasse, que são poucas, durante os jogos, ele convertesse.
E a gente tem que pensar também muito nisso. Como é que essa bola está chegando? Será que realmente ela está chegando? E quando chega...
Pois é, o Sport, convertida. Pelas limitações que Lilian falou muito bem aí na parte de construção, quando a bola tem que chegar essa oportunidade para o atacante, para o definidor, ele tem que fazer. E não é o que vem acontecendo, né? Principalmente com o Elton, que vem jogando com a camisa 9 ou na posição do camisa 9 no lugar do Hernani. Ele começou muito bem o campeonato contra o Ceará, né? Fez 2 gols e até acho que iludiu algumas pessoas, inclusive o presidente do Sport deu a célebre frase, né? Qual a diferença entre o Jô e o Elton? Então parece que essa frase deu um azar. Essa frase parece que deu um azar danado.
Deu um azar danado.
Porque assim, o Elton vem perdendo as poucas chances que chegam. Ele vem perdendo, né? Perdeu contra o Curitiba, a maior chance que o Sport teve no domingo de fazer 1-0 e contra o São Paulo já tinha perdido algumas oportunidades.
Agora, Marcos, essa fase do Elton, ela já vem de um tempinho.
É um centroavante que não ele passa confiança.
Exato,
né?
Ele já vem sendo criticado, ele não vem realmente desenvolvendo o que ele deveria, não vem mostrando o futebol que ele deveria, não vem marcando como deveria, porque aquela coisa, a camisa 9 pesa, né? Tem que ter o camisa 9, é o marcador. É aquele cara ali de referência que você olha, toca para ele, ele vai e faz. E assim, eu conversei uma vez com o Elton, fui até um pouco limitada para isso, porque a assessoria ainda disse o seguinte, olha, não toca nessa fase ruim dele, não. Eu falei, poxa, mas como é que você conversa com um cara desse?
Não vai perguntar.
E não vai perguntar. E foi justamente um gol que ele tinha feito na Copa do Nordeste, foi aquele alívio que deu para ele.
Santa, né?
Exato, foi aquele alívio que tinha dado para ele. Ele falou, opa, será que agora vai? Mas assim, ele vem de uma fase muito ruim. Ele está num rendimento de queda de rendimento absurdo. Você falou desse gol que ele perdeu, a gente vai tocar nesse assunto mais para frente, mas aquilo ali eu botei a mão no olho e falei, meu Deus do céu.
É, olhando
nem
a situação...
eu que sou camisa 9 tinha perdido o negócio daqui.
É verdade. Aliás, Marcos e Lilian, olhando a situação do Elton, sabe de quem eu lembro, Marcos? Não sei se a Lilian lembra dele.
Você na pelada em Garanhuns.
Não, não. Acho que o Marcos lembra desse
Lilian
time.
Na pelada lá em Aracaju.
Lá em Aracaju,
não, também não. É do Vinícius.
Na Orla de Atalaia.
Lembra do Vinícius? Que jogou naquele time com o Reinaldo, aleluia.
Sim.
Lembra do Vinícius, que veio do Ceará, né? Passou
time
uma,
do Centenário uma seca do Esporte, de
gol. Exato, aqui, o Vinícius.
Nada.
Aí certa vez eu era repórter da Rádio Jornal e fui conversar com... Era repórter folguista. Aí fui conversar com o Vinícius. Cheguei lá com o gravadorzinho, todo tímido. Aí perguntei pra ele. Tá numa fase meio de... Aí ele, eu fiquei sem querer fazer a pergunta. Aí ele disse... Eu sei que você quer perguntar, que eu não tô fazendo gol, né? Aí eu disse, é, Vinícius, é isso. Ele disse, não, não fique com medo, não, pode perguntar, eu assumo. Eu acho que você foi muito clássico ao perguntar, porque
sim,
tem gente que chega logo batendo, gostei da sua... Aí eu fiquei logo com medo, né, de
você
perguntar.
Você amarelou, mas ele ajudou, né?
Nesse caso com o Elton, eu nem ia perguntar da fase de não fazer, era justamente o gol que ele tinha feito, que deu um alívio, mas a assessoria, eu acho que pra proteger realmente o jogador, e a gente tava ao vivo e tal, eu falo, olha... Não tenta tocar nesse assunto, não, porque ele não quer dar entrevista justamente por causa disso. Porque ele está sendo muito cobrado. E tem que ser cobrado.
Aí eu acho que, quando eu falo, Xande e Lilian, que enganam um pouco, porque ele fez esse gol aí que Lilian citou contra o Santa, que deu a vitória ao Sport na Copa do Nordeste. Depois faz alguns golzinhos naquele quadrangular do rebaixamento pelo Sport e acaba tomando a posição do Hernani e começa bem na Série A, mas
que é
depois...
outro que não está numa fase legal.
Pois é, mas sim, é um centroavante que não passa mais a confiança, né? E realmente ele assumiu a posição porque o Hernani tá pior ainda, né? O Hernani não consegue nem tratar a bola para tocar. Fazer um toque, sair da área, ele não dá sequência mais nenhuma jogada. Então, acho que o Sport é a principal carência, os mais carentes dos três é o Sport, pela divisão que está, que se precisa de um cara que realmente resolva quando a bola chega, nas poucas vezes que chegar, e não tem esse cara,
agora...
não tem. Agora sim, ele levanta outra bola. Não sei porque o Ronaldo não é testado, né? O Ronaldo, um jogador que veio do Santo André, fez 5 gols no Campeonato Paulista pelo Santo André, mais um na Copa do Brasil. Então, um cara que vem com uma boa referência, mas não teve chance de começar um jogo, né? Fica sempre Elton, brocador e Elton.
Agora, falando do Hernani. O Hernani também é um jogador de uma bola só.
Sim.
É aquela coisa, ele é o finalizador.
E tem umas fases que ele passa que são longas, né?
Exato. O finalizador mesmo. Tocou pra ele, ele é de uma bola. E a bola não tava chegando também pro Hernani.
E o que ele perde também, viu, Lilian?
Não, aí é brincadeira.
Agora, Marcos e Lilian, eu queria refazer essa pergunta sobre o Sport, que é o seguinte. Coloco aqui no caso específico do Sport. Isso não é resultado de um meio... campo contraproducente também, não?
Não,
gente.
Tem o meio campo.
Né? Não tem ninguém que municie o ataque. Às vezes o Elton fica ali. Eu
você não,
tô,
tem um setor
não
de
sou
criação,
advogado do Elton, viu? Eu acho que ele deixa a desejar, deixa, mas já vi o Elton fazendo muitos gols no Vasco. Aquele time competitivo
mas
do
faz
Vasco.
Faz tempo, né,
Xander? Faz um tempinho.
Faz tempo, né?
Levou o Vasco, né? Da Série B pra A com uma artilharia. Era artilharia pesada, inclusive. Chegava a bola caindo no pé dele, era gol.
Xander,
mas veja só,
não...
às vezes eu vejo ele lá batendo cabeça e fica. Aí corre, vem apoiar, vem atrás da bola.
Esporte,
e a bola não chega nele.
O travão do Sport morre de fome. É uma chance pro jogo.
É difícil.
É, um
e
ou
quando
outro.
Chega, às vezes chega muito claro e não finaliza.
O
time
da questão é esse. Quando a bola chega, ele não pode perder. E ele perdeu 2 contra o São Paulo, gols fáceis. E contra o Curitiba foi o pior.
Eu não gosto de falar gol feito, mas gols assim fáceis, realmente. E não dá pra...
Deixa eu trazer o Náutico também pra essa conversa da gente aqui. O Chiesa tá fora, né? A gente sabe que o Chiesa aí tá... se recuperando, tá lesionado, mas quando voltar vai haver cobrança pesada também, porque é um cara...
visual novo, né? Vai voltar de visual novo,
vamos
né?
Vamos ver se o futebol é novo.
Agora ajuda, vamos ver se
vê
volta.
Se ajuda. Se a chuteira é nova também, ajuda, né?
Não,
o
mas
pé
já,
é mais
já mudou o cabelo, já é uma chance. Opa!
É mesmo, Lilian? Vou mudar meu cabelo
vai
também.
Vai que, né, um Alexandre?
De cabelo a gente entende, né, Lilian? De cabelo
então,
a gente entende.
É, um tanto.
Tá, mas vejam
tem
só.
Tem que apostar nisso.
No caso do Chiesa, gente, eu vou ser até mais ríspido aqui com o Chiesa. E a gente está aqui também para fazer a avaliação, porque a crônica é para isso mesmo, para avaliar no dia a dia e, obviamente, defender quando necessário, mas bater quando também... Bater, eu digo no sentido figurativo da história, né? Ninguém vai bater em ninguém aqui. Falo bater mais na situação, bater na tecla, né? De aproveitamento, de crítica construtiva, vamos colocar assim. O Chiesa para vocês, não já havia um jejum acompanhando o Chiesa antes de vir para o Náutico, não, gente?
Sim, o que você apostou no Náutico foi a relação, né, de... histórica que ele tinha com o Náutico de sucesso, né? Foi muito bem aqui no Náutico, tanto que se projetou depois da sua passagem aqui em 2002. Então se apostou nisso, né? Um jogador que não se firmou em nenhum time depois que saiu do Náutico, teve uma boa fase
e
outra no Bahia.
E que essa volta poderia dar um pouco certo, ou poderia engatar, engrenar realmente, ou sei lá, voltar a ser ídolo da.
Chiesa, ele vai muito também pelo clube que ele tá, né? Então com o envolvimento da torcida, o apoio. Da diretoria também, então poderia ser que ele deslanchasse, voltasse a deslanchar aqui no Náutico, que não aconteceu.
Porque foi uma volta extremamente esperada.
Sim.
Torcedor agradeceu absurdamente, comemorou, as redes sociais vibraram com a volta do
Chiesa. Vamos lembrar como foi aqui, né? Quando já vinha se falando nesse retorno, mas quando um torcedor, alguém botou a foto de Chiesa dentro do avião, né? Vindo de Fortaleza, e ninguém sabia se realmente ia chegar ou não. Mas foi torcedor para o aeroporto esperar o Chiesa.
Exatamente.
E ele de fato chegou, né? No começo da noite ele chegou. Foi um dia muito curioso, porque a gente estava. Até o Thiago Moraes estava fazendo a cobertura do Náutico nesse dia. E foi para a sede porque havia um discurso, não sei, alguma coisa de Edno, ou era reeleição, não sei. Tinha um discurso de Edno na sede. Só que caiu a pauta de Edno, porque todo mundo só queria saber de Chiesa, todo mundo perguntando de Chiesa, Chiesa, Chiesa. E eles conversaram, né? Claro, tanto Diógenes quanto Edno. Disseram que não sabiam nada, mas a assessoria de imprensa foi para o aeroporto esperar a Chiesa.
Estava esperando.
Foi esperar a Chiesa e ele de fato chegou e já foi. Fez festa, tudo fez festa já na chegada dele nesse dia.
Eu acho que ele chegou, agora acabou deixando bom futebol um pouco trouxe, de verdade.
É uma fase que acompanha, né? Eu acho que é um efeito dominó, porque já vinha Botafogo, vocês estão exagerando aqui, me corrijam se eu estiver. Exagerando.
Fortaleza.
Botafogo, Fortaleza, foi pro banco do Fortaleza.
Fortaleza, ele foi banco.
Fortaleza fez um embrólio lá pra ele vir pro futebol pernambucano, mas pra não perder, né, financeiramente, porque fez um investimento pra contratação do Chiesa. Aí vem pro Náutico, poucos jogos. Sinto que o Chiesa meio também ali estabanado.
Acho que a parte
no
clínica
ataque.
Também atrapalhou.
Também.
Se lesionou duas vezes.
Muita gente disse a idade chega, mas eu não vejo ele tão velho assim. Acho que ele se cuida.
Acho que é falta de encaixe também do time. O que a gente falou aqui do Sport, o Náutico. A gente esperava muito mais do Náutico na temporada, né?
Sim.
E o Náutico também não conseguiu formar aquele time. Algumas lesões também atrapalharam. Então, acho que o Chiesa está nesse conjunto aí. Deve, ainda, pelo nome que ele tem aqui no Náutico, no futebol pernambucano. Mas acho que a margem... sou mais esperançoso no Chiesa, traçando um paralelo com o Sport, com o Hernani e com o Elton.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem mais esperança em relação à frente ali do Náutico do que essa frente ali do Sport. Nessa
Bem,
formatação.
Deixa eu puxar o Santa pra esse bate-papo da gente também. Eu acho até que o Pipico tá isento, né?
Tá
isento dessa responsabilidade, né?
Tá isento.
Agora, eu fiz essa pergunta.
Do Santa, né?
Eu fiz
Exatamente.
Essa pergunta.
Exatamente.
Viu, Lilian e Marcos? Eu fiz essa pergunta aqui pro Maciel, que foi o seguinte: no último jogo do Santa Cruz, nós acompanhamos a vitória, 2-0 no Arruda. Eu disse, ô Maciel, e o Victor Rangel, que houve uma novela pra renovação. Antes da pandemia, né? Aquela novela toda, não fica, o contrato, tal, não sei o quê, vai conversar com a diretoria, e houve uma pequena novelinha, aí vai lá e renova. Mas ele não deve também, não? Na ausência do Pipico? Essa é a pergunta, né?
Não, o que representa a camisa nova do Santa é o Pipico, né? Pipico é a referência, é o artilheiro, é o goleador.
É o cara que passa confiança ali na frente.
É curioso cara que... porque ele volta no pós-pandemia e faz 2 gols no Sport, né? E sim, aumenta ainda mais a idolatria dele diante do torcedor tricolor, né? Porque o que significou aquele resultado, né? Jogou o Sport para lutar contra o rebaixamento e depois a fonte secou, né? Ele passa a jogar muito mal, não é nem questão de perder gols, fazer gols, ele passa a jogar muito mal, a se movimentar pouco, a procurar pouco jogo, figura quase nula nos jogos. Perdeu o pênalti, né? Perdeu o pênalti no jogo contra o Náutico.
Perdeu alguns, né?
Na semifinal, contra o seu Confiança. Acabou perdendo também.
Contra o Confiança de Aracaju.
O pênalti. Então... Ah, então você é Sergipe?
Eu torço pelo futebol sergipano.
Ah, que legal, Lilian. Saiu com classe, saiu bem, né, dessa saiu situação.
Torço pelo futebol
sergipano. Pensei que você era torcedora do Itabaiana, não, Lilian.
Portanto, eu torço para... Confesso que é o representante de Sergipe na Série B, né? Então...
Então, assim, então é meio que inexplicável, né? Ele sentiu, né? Tanto que ele, quando foi substituído, ele saiu no primeiro tempo, né? Do jogo contra, acho que o 13, né? Contra o 13, que ele saiu no primeiro tempo, né? Porque...
Ele não saiu bom, não, viu? Eu tava nesse jogo, ele saiu meio revoltadinho.
Pois é,
saiu...
mas acho que já sentindo, né?
Exato.
Não sei se é revoltado. Acho que é revoltado com a saída dele, mas com a situação.
Eu acho que não, com a situação dele, realmente. Eu acho que ele pensou, poxa, mais uma,
né? É uma,
né?
Cobrança
então, agora,
interna, né? Passa para um momento.
Existe,
de...
não tem como. Existe, porque o cara que é referência, certeza. É o cara que é ídolo, é o cara que é o nome, é o cara que fazia realmente acontecer a coisa. Ele não chegou ao patamar pipico sem jogar bola. Jogava muito. Joga muito, né? Agora deu uma...
É verdade.
Mas ele tava nesse último jogo do Santa, nas cadeiras, e tava... Você via o olhar do Pipico.
É, eu queria que a gente deixasse bem claro aqui também o seguinte, né? A responsabilidade, quando a gente fala do 9, é porque muito se coloca o rótulo, né? O 9 tem que fazer gols. Mas é num todo, né? Por exemplo, a gente tem hoje um Santos, deixa eu puxar aqui um pouquinho para comparar com o nosso futebol. Não, claro, gente, não estou comparando aqui o trio lá do Santos de fazer gol com o futebol pernambucano, não. Mas tem três caras de frente que fazem gols. Que é o Soteldo, o Marinho, e lá pelo meio que eu esqueci agora, o Caio Jorge, né?
Caio Jorge. Pernambucano, né? Caio Jorge.
Fazem gols.
E
né?
O Marinho pra fazer gols.
E esse Marinho, bonito, né? Jogada bonito. Sensacional no último jogo,
não,
né? Foi
bonito.
Pintura de jogada e gol bonito, enfim, não. É com ele. Né?
Quando ele pega a bola ali na frente, a gente tem medo. Arrepia, chega e fala, oh, meu Deus, vem gol.
E tem esses clubes que se dão ao luxo de contar com três, com uma linha de frente poderosa, artilharia pesada. O futebol pernambucano sofre um pouquinho com isso. Mas essa responsabilidade não pode ser exclusiva do 9, né? A gente colocou aqui em pauta, logicamente, pela cobrança do
torcedor.
Mas é um fato,
Pedro me lembrou bem que os últimos gols do Pipico foram contra o Sport, esse que a gente falou.
Sim.
Na última rodada da primeira fase do Pernambucano. Elton, aqueles contra o Ceará, na primeira rodada. Estamos na sexta já da Série A, né? Fez o gol na primeira rodada. E o Chiesa, nem lembro, né? Chiesa foi contra o Avaí, na estreia. Na estreia da Série B, a Série B também vai para a sétima rodada. Né, fez um gol só.
É
então, são jejuns e tabus que merecem, sim, pautas e merecem ser citados, Xande. O caso do Vitor Rangel, um jogador que também faz poucos gols, né? Pela posição que... Se falou muito quando ele começou no Santa que...
Acho que poderia até se apostar
se
um pouco mais o Demis.
Se falou muito numa dobradinha,
né?
Dele
e,
com...
Sim, e que ele poderia ser um pouco prejudicado por ser deslocado para a ponta, né? Porque Pipico é a referência.
Sim.
Mas ele tá jogando como 9 agora.
Agora é dele.
Ele fez uma boa jogada contra o Botafogo, né? O segundo gol que ele ajeitou pro Didira.
Sim,
contra
sim.
O Botafogo na Paraíba. Mas é o mesmo caso do Salatiel. Salatiel até vinha discutindo esse fim de semana com alguns alvirrubros. Com alguns alvirrubros. Pra mim, ele melhorou. Pelo Salatiel, que vinha no começo do ano.
Mas
ele
ainda
participou.
O melhor dele não é o suficiente.
Ele participou dos dois
não.
Gols contra o Juventude. Dois primeiros gols do Náutico contra o Juventude. Participou agora no primeiro gol contra o Guarani. Na deixadinha pro Jean Carlos. Mas espero que se faça gol. Então ele não pode perder aquele gol na pequena área. Né?
Eu esperava mais do Salatiel.
Então, assim, então é uma melhora, ele vem participando de alguns gols, mas espera-se que ele, como 9, né, substituto do Chiesa, que faça os gols. Veja a situação do Vitor Rangel.
Falando do Vitor Rangel, quando ele veio pra cá, eu lembro da questão da dobradinha com o Pipico, o Vitor Rangel vai ser prejudicado realmente por causa do deslocamento ali da posição e tal, só que ele hoje tá com a 9, de fato, e
devendo. Com a 9 e devendo.
Um bocado.
Aí pra sorte dele, também do Pipico, né? Que nem pode jogar, que o Santa vai bem, obrigado, né? Se o Santa tivesse mal a cobrança no ataque, porque o Santa segue ganhando sem gol do ataque.
É que os caras decolaram ali, né? Chiquinho, fazendo partidaços aí. Tem...
Contra o Botafogo.
O Didira.
Contra o Botafogo. William Alves e Didira.
Sim.
Contra o Imperatriz. Denilson e Chiquinho. Então não precisou de gol do ataque.
É verdade.
Gol do zagueiro.
Se beneficia. Vamos falar do Náutico? Deixa eu puxar aqui, porque o Náutico voltou a vencer no Brasileiro, Série B, e numa partida aí de virada nos acréscimos em cima do Guarani, conquistando o primeiro resultado positivo na era Gilson Kleina. Agora se prepara para a próxima partida. O Kleina já está começando a dar essa cara nova no Náutico, na visão de vocês, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? É um jogo, né? Não, são dois jogos.
Dois jogos.
Juventude, 3x3, e a vitória de virada contra o Guarani, que todos já estavam lamentando. Aí o Náutico vai lá no finalzinho do jogo, arranca o gol.
Eu gostei muito do jogo, Xande. Eu achei que foi um jogo, no primeiro tempo, bem equilibrado. O Náutico teve seus momentos, o Guarani também teve, tanto que saiu na frente, né, no finalzinho do primeiro tempo.
Mas eu acho que o Náutico soube controlar muito bem a partida.
Foi. E no segundo tempo, o poder de reação do Náutico foi muito grande, né? Porque,
absurdo.
Porque perdendo fora de casa, o Guarani pressionado, sabia... que precisava do resultado, tanto que com a derrota o Thiago Carpini foi demitido, né, treinador do Guarani. Então era um resultado fundamental.
Aí você já estava perigando, né?
Pois é, então o resultado era fundamental pro Guarani.
E que
então,
essas rodadas aí, né, a dança das cadeiras, aí começa. Quando você vai ver, tipo, o CSA também agora volta.
Não fala do CSA, não. Argel. Eu não consigo entender, não.
Argel!
Eu não consigo, não. Pela situação do ano passado, né?
Já ele vai dizer, sabe o quê? Contratar esses bonecos aí, eu não pedi.
Ele saiu do CSA.
Esse cara não tem a menor condição de jogar.
Faltando 3 rodadas. Pro Ceará, exato. Ele saiu do CSA, faltando 3 rodadas pro fim do campeonato.
Exatamente.
O CSA não estava rebaixado ainda. Ele foi pro Ceará.
Enfim. Voltando pro Náutico.
Então, no segundo tempo, o Kleiner mexeu muito bem, Xande. Né? Todos os jogadores que ele botou praticamente contribuíram com alguma coisa. O Paiva, principalmente, né? Mas o Brian jogou melhor do que o Hereda.
Eu acho que as alterações ali no ataque no segundo tempo deram uma dinâmica completamente diferente. E assim, mexeu bem. Me surpreendeu a mexida dele.
Porque ele conhece pouco, né, o elenco.
Então, me surpreendeu a mexida dele porque ele conhece muito pouco. Ele teve muito pouco tempo, né, para treinar. Por mais que ele fale, mas eu já vinha analisando o Náutico, já sei do elenco do Náutico, já vinha pesquisando e tal, mas ele não estava no Náutico, então é diferente. Mas eu acho que aquela mudança ali no ataque no segundo tempo deu uma dinâmica completamente diferente ao jogo.
Foi, e o Paiva entrou muito bem, né? Até o Kleiner, ele reconheceu, né? Disse que não conhecia o Guilherme Paiva, paraguaio, né? Que o Náutico foi buscar no futebol do Paraguai e pouca gente conhecia, né? Então o Kleiner foi sincero em dizer que não conhecia o jogador, mas mesmo assim apostou nele, né? Apostou nele e ele foi muito bem, né?
E que tá sem jogar também.
Pois é.
Desde fevereiro, né?
Eu lesão,
acho que é do
lesão,
final de fevereiro, porque ele vem de lesões. Né?
Exatamente.
E é um jogador que sempre que entra ele contribui com alguma coisa, ou com um passe, ou segura a bola. O primeiro gol do Náutico foi muito bonito, né? Ele segurou a bola, fez a jogada certinha, tocou pro Salatiel, o Salatiel tocou pro Jean Carlos.
E ali é pênalti
pro Jean Carlos, né? Bate muito bem na bola. Então foi um gol muito bonito que reacendeu. Já era pro Náutico ter virado antes, né? O goleiro fez uma defesa e o zagueiro tirou no chute do Thiago na sequência. O Guarani teve a chance de vencer aos 45 numa falha do Hereda, que vem mal o Hereda, e no final o Náutico conseguiu vencer numa falha do goleiro, que o Paiva aproveitou. Então acho que é uma vitória muito simbólica para o Náutico, porque dá esse sentimento de venceu, né? Agora vamos sair dessa fase ruim que a gente tava.
Dá moral, inclusive.
Dá moral, tá? Dá moral. De casa, no final, né? Anima todo mundo. É o efeito reverso do Sport. A gente vai falar já do Sport, né? Que é a derrota trágica no final. O Náutico foi o contrário. É a vitória que anima, porque é uma vitória conseguida no finalzinho, com dificuldade, e a primeira vitória na Série B.
E eu acho que o gol da virada realmente tinha que ser de Paiva.
Sim.
Para marcar essa volta e falar, opa, não tem nada perdido aqui, tô aqui.
É verdade.
Tô no jogo.
Até a cara dele, né, de volta pro time, isso dá uma moral para sequenciar os trabalhos.
Falando
né?
de Salatiel, que a gente tava comentando aqui, eu achei Salatiel no primeiro tempo um pouco preso. No segundo eu achei ele um pouco mais tendo com quem dialogar, brigou em todas as bolas. Eu achei até um jogo interessante que ele fez, uma partida, tá devendo. Não tô aqui justificando nem falando Sim. que ele chegou no nível que ele deveria ou que é, não. Mas eu achei que ele fez até uma partida bem interessante. Ele foi, sim, em todas as bolas.
Participativo,
ele,
né?
Muito. Ele chegou e, assim, me surpreendeu. Eu gostei.
Eu acho que tem a ver com o primeiro tempo, o Eric não chegou tanto nele, né? Não dialogou tanto com ele. E no segundo tempo teve Paiva. Do Jean Carlos chegou mais. Então,
eu gostei
acho
do Eric,
que
as jogadas do Eric também. Não faz gol, né?
Xande, mas acho que
as transições
tanto o Eric quanto o Thiago, eles têm que treinar chute a gol.
É.
Eles batem muito fraco na bola.
Verdade.
Eles procuram bater de forma colocada, mas falta força, né? Tem que ser um chute muito bem colocado.
Tem que ser mais
pro goleiro não chegar.
Tem
que ter mais força, né? Eu acho que tem que ser feito um trabalho de força. Tanto no Thiago quanto no Eric.
Deixa eu confessar um negócio pra vocês aqui. Quando o Náutico contratou o Salatiel, eu vibrei com a contratação, por quê? Vou explicar pra vocês. Eu vi o Salatiel jogando fora do futebol pernambucano e disse, rapaz, esse cara joga bola.
Foi bem,
o futebol pernambucano
Sampaio.
Poderia apostar nele. E falei no microfone aqui da Rádio Jornal.
Foi jogando no Náutico no passado.
Fora do
Sim.
podcast.
Da Série C.
Eu disse, rapaz, esse Salatiel, ele vai acertar, né? Ele vai jogar bola. Aí o Salatiel vai fazer aquilo no pênalti. Deixa pra lá, porque a gente ia recordar isso aqui.
Ele começou mal, né?
É sempre triste.
Ele começou mal, né?
Aquele
gol contra.
O gol contra.
O primeiro gol, né?
A carreirinha pro pênalti. Foi. Então deixa isso pra lá. Bem, deixa eu tratar outro assunto aqui pra gente fechar com o Náutico de momento. Já tem o gol também da rodada. Mas antes eu queria fazer uma perguntinha pra vocês, já que a gente tava falando dessas peças de encaixe. O Jean Carlos com o Jorge Henrique jogando ali por dentro. acertou o Kleina, é daí por diante, tem que ser assim. Eu vi o Jorge Henrique, muita gente dizendo o seguinte: ah, o Jorge Henrique tem que jogar de volante, jogou assim no Vasco, né? Alguns jogos, fez algumas partidas de volante, segundo volante ali na frente. Quer dizer, hoje não tem mais essa função, né? O treinador nega quando você pergunta se era segundo volante. Ele diz: você vê como segundo volante? Não, porque ele dá ali uma função, que é um cara de transição e de marcação, né? O cara se torna ali dupla função no meio-campo. Eles não gostam de falar em meio-campo povoado por volantes.
Sim.
E o Jorge Henrique jogou nessa função lá no Rio de Janeiro. Mas aí, no Náutico, acha-se a posição agora para o Jorge Henrique? É o meia mesmo? É o cara da criação junto com o Jean Carlos? Vocês acham que cabe ou não?
Eu acho que sim, Xande. Por quê? Porque como segundo volante, para mim não dá mais, não tem mais a dinâmica para ser segundo volante. E pelo lado do campo, né, como atacante, também não. Hoje
também não deu.
É. Hoje se cobra muito que o atacante volte e ajude na marcação, né? Então o Jorge pode fazer isso uma, duas vezes no jogo, mas depois não vai fazer mais. Então eu acho que a posição dele é essa. Eu acho que o Kleina acerta, por enquanto, em botar dois volantes como botou, né, contra o Guarani, e dois meias, Jean Carlos e Jorge Henrique. Eu acho que, para momento, é essa a formação no meio de campo. Quem vão ser os volantes aí, Kleina, ainda vai ter o trabalho de definir quem são os volantes, mas os dois meias, eu acho que por enquanto é Jorge e Jean Carlos.
Também concordo, eu acho que eu fico com esse pensamento de que Kleina acertou nessa, quem são os volantes. Aí ele quem lute para tirar do elenco dele e colocar lá. E Jean Carlos, poxa, dispensa comentários, né? A gente não tem nem o que falar daquele cara em campo. O medo é, será que o Náutico fica com ele, segura ele exato, até o
verdade,
final?
Não aparece alguém aí, toma,
que não aparece,
né?
Alguém, porque ele joga muito. Ele realmente bola. É o diferente. E já vencendo. Não é
verdade,
agora, não.
Verdade.
Não foi agora que ele despontou e falou, opa, ele já vem jogando muito no Náutico.
Eu não sei se estou exagerando, mas vocês acham que o Jean Carlos jogaria uma Série A ainda?
Acho que sim.
Também
total
acho.
Total
com
condição.
A carência que há de meio campistas.
Total condição.
Faria um ótimo homem.
E jogando bem.
Munição, né? De
acho
munição para ataque.
Chuta muito bem e arma jogadas.
É verdade. Bem, deixa eu aproveitar aqui que estamos falando do Náutico. Vamos pro quadro que vai destacar o gol da semana.
Tem gente mexendo no placar.
E neste episódio, nós escolhemos o gol da virada do atacante Guilherme Paiva, garantindo a vitória do Náutico aos 46 do segundo tempo. Ouça, na voz de Roberto Queiroz, o Garganta de Aço.
Chega o Timba, lá vem Baldaltro, domina, prende, segura, vai encarar, marcação chegou, cruzou, goleiro tirou, é gol do Náutico! É gol, 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 gol do Timba! Gol do Náutico!
Náutico!
É gol do Náutico, virando o jogo, o goleiro espalmou e ela foi cabeceada de dentro da grande área e me pareceu Paiva!
Náutico!
É gol do Timba, balança a rede, Antônio Gabriel!
O gol de quem nunca desistiu, nem por um segundo nessa partida. Descida pelo lado esquerdo do Náutico com o Eric Daltro. Ele apostou no cruzamento e o goleiro Rafael Pim, ah, meu amigo, se precipitou demais. Saiu de soco sem ninguém por perto e deixou a bola numa boa para o Paiva. Quando ele estava no chão, o atacante paraguaio, camisa 19, subiu de cabeça e tocou para o gol vazio. Volta mostrando por que é importante nesse elenco. O Náutico vira para cima do Guarani em Campinas. 2 para o Timbu, 1 para o Bugre.
Muito bem, aí na voz do Roberto Queiroz, a emoção com reportagens do Antônio Gabriel, revivendo aqui o gol do Náutico da virada, Guilherme Paiva. Vai lá e faz o gol da festa pro torcedor Timbu. Você pode reviver um pouquinho aqui no nosso podcast Na Cara do Gol. Vamos pro Santa Cruz? Vamos falar do Tricolor que tá voando aí na Série C do Brasileiro. Rapaz, eu tava vendo o jogo aí do Remo no fim de semana, não gostei não, viu? Que jogo ruim, rapaz.
Eu gostei mais do Vila.
A internet tava travando bastante lá.
Eu gostei mais do Vila, o Vila foi melhor.
Eu também.
Do que o Remo.
Gostei mais do Vila.
E teve um pênalti absurdo que o Júnior deu. O juiz deu uma Amapá, um lance na área.
Eu tô falando do Remo aqui, viu, gente? É porque o Remo é o...
É, tá em terceiro lugar,
né?
Terceiro lugar.
Pau a pau lá com o Santa Cruz.
Dois pontos atrás do Santa.
Exatamente. Era o líder, né? Era brigando com o Santa Cruz.
O Ferroviário assumiu a segunda colocação. Mas teve um pênalti absurdo, velho. O Vila atacou, o zagueiro puxou o atacante do Vila Nova. O juiz perto não deu pênalti.
Eu não sei vocês, mas tá difícil para mim assistir jogos e falar, poxa, esse foi um baita jogo.
É difícil.
Nessa volta, tá bem difícil.
A Série C, ela não é legal, né, Lívia?
Mas a gente falando de Série C, Série B, Série A também, tá difícil você olhar um jogo com os 90 minutos que você fala, poxa, esse valeu a pena mesmo.
Eu acho que até por isso, quando o jogo é um pouquinho melhor, a gente, por exemplo, eu já gosto
muito. Anima, né?
E falei aqui, né? Falei que gostei de Náutico Guarani, a gente falou no bloco anterior, porque foi um jogo que teve um pouquinho a mais, né? Mas se for olhar realmente um pouco mais crítico, tá difícil mesmo.
É verdade. Deixa eu falar do Santa Cruz, então, puxando aqui, já colocamos o Remo, que tá nessa briga no grupo do Tricolor, que vem liderando competição com 10 pontos ganhos. Partidas que nós estamos vendo aí, uma estrutura, inclusive, de jogo muito clara, né? Da equipe comandada pelo Itamar Schulli. E vem a pergunta principal para vocês, Lilian Fonseca e Marcos Leandro. O Itamar Schulli, mesmo falando o que quer às vezes, fechando o microfone para ele, é o principal nome da equipe do Santa Cruz nessa Série C?
Ai, fechando o microfone.
Fecha o microfone para ele.
Ótimo, eu acho que é uma das...
Então edita, né? Edita, então, edita. A gente solta.
A assessoria tem colaborado, né, para isso aí, tem ajudado o Itamar Schulli. Mas é uma questão muito...
Ah, mas aí vai
eu
até...
Eu diria até o seguinte, viu? Antes que vocês analisem se ele é o principal nome do Santa Cruz nessa Série C, uma hora ele vai explodir de novo. O cara que é assim, que gosta de falar, ele se segura por um tempo. Depois ele vai lá e... Ele não
muda. Com certeza, mas aí, Alexandre, vai até uma crítica construtiva para a assessoria. Uhum. O que não dá também é para você barrar as coletivas agora. A última não teve, né, nesse jogo agora. Porque ninguém sabe o que é que Itamar vai falar. Ah, peraí... Como é que fica a imprensa?
Agora
como
tá
é que
sendo
fica
discurso,
realmente o torcedor?
Né? Não é mais coletivo, é um discurso agora.
Não dá. Então, a assessoria, ou ela edite, ela faça alguma coisa, ou ela tente educar Itamar para isso.
É uma pena, Xande, porque ele, de fato, o trabalho dele é bom, né? Com o Santa que ele tem nas mãos, ele consegue ser muito eficiente, né? Ser muito competitivo, apesar de não ter vencido nada, né? Perdeu o Pernambucano pro Salgueiro. Mas o time tem um padrão de jogo que ele seria alvo de mais elogios, mas acaba se confundindo, né? E falando o que não deve em alguns momentos, isso acaba até tomando até tempo, né? Em vez dele receber elogios, acaba sendo criticado por situações fora das quatro linhas. Então, acho que o Santa precisa controlar. A gente... ver muito no discurso oficial uma defesa ao treinador, acho que até para não levantar mais polêmicas, mas acho que internamente é preciso sim conversar com o treinador, porque não pode, né? Você não pode deixar de falar de uma vitória porque não sabe o que ele vai falar.
Não sabe o que, que ele vai falar. Ou controla ele, ou edita ele, não dá.
O time venceu, mas... né? Tem mais elogios que críticas ao time. O time lidera a Série C.
E outra, se ele é um treinador, ele tem que ouvir as críticas sim e saber responder. Você só quer elogio, então você está na função errada,
Eu acho que o principal ponto é esse. Lilian foi perfeito aí. Ele parece que não aceita críticas, né? Então, quando as coisas começam a sair um pouco do rumo ou do prumo, ele acaba respondendo com entrevistas fortes sobre diversos assuntos, né?
Exato. Então, assim, parece, com todo respeito aqui, pelo amor de Deus, nada pessoal. Parece menino mimado. Não venha me criticar que eu já vou na base do chutão, entendeu? Já vou descarregando tudo.
Infelizmente,
e não dá pra ser assim.
O torcedor até não vai gostar muito de ouvir isso. Aí vai dizer, vocês querem tumultuar o ambiente, tá sempre nisso e tal. A imprensa critica pra tumultuar, mas não é. Porque é o seguinte...
Quem tumultuou foi ele, Xande. A última entrevista antes do jogo
ele
contra
fica
o Botafogo
travestido.
Foi ele que tumultuou. Ninguém perguntou.
Ninguém perguntou nada. Falou.
Exatamente. E ele fica travestido dos resultados, né? Agora que eu tô bem, eu tô em cima, eu vou falar alguma coisa. Embora quando ele tava mal também no início da temporada, que ele foi criticado pelas dispensas lá dos atletas, eu diria até de forma precipitada, mas muitos colocaram como... uma questão correta, que ele pegou lá, chegou e encontrou quatro peças que ele não queria e disse, não, esses aqui não vão jogar o meu time. Como ele fez agora, né? Tem alguns aí que foram afastados pro Sub-23.
Isso.
Nonato. Tem os nomes aí, eu não lembro agora, mas são cinco atletas. Cinco atletas que ele mandou pro Sub-23 para possíveis negociações, empréstimos, enfim, não serão aproveitados por ele. Mas aí ele
já
foi...
Já não vinham sendo, né?
Já não vinham sendo aproveitados. Nessa época ele recebeu um crédito. O Itamar agiu corretamente... Porque se esses caras não rendem, vai para a cobrança para a comissão técnica. Tudo bem. Aí a gente reconhece que ele acertou.
Mas no começo do ano, Xande, foi muito naquela questão do time, né? O Santa começou a montar o elenco para este ano antes, né? E o Schulli chegou depois. Ele estava no Vila Nova.
Sim.
Ele estava encerrando a Série B pelo Vila.
Já havia gente contratada,
então,
é verdade.
Assim, chegou, alguns jogadores foram contratados, imagina, sem o crivo dele, né? Porque ele estava no Vila Nova na época. Né? Por mais que a gente saiba que possa ter havido algum contato, mas ele não estava dando aval desses jogadores que foram iniciados e chegaram no começo do ano. Né? Então tinha também esse ponto nos jogadores no começo do ano.
Deixa eu colocar aqui outra questão que a gente já falou, mas eu queria trazer de volta aqui para o nosso podcast Na Cara do Gol, já que estamos falando do Santa Cruz. Lembrei de 2018, rapaz. O Santa Cruz faz 1-0 com o Vitor no Arruda e chega lá, toma 3-0 do Operário de Ponta Grossa com um ataque ineficiente. A pergunta é para vocês, essa ausência de gols aí de Vitor Rangel, Pipico que não voltou ainda, isso pode fazer falta lá na frente? Com ou vai ter certeza. Gente que vai suprir a carência, a necessidade de gols até agora?
Não, acredito muito que vai fazer falta lá na frente, sim. Até agora, tá indo.
Até agora não, né?
Até agora não, mas até quando isso vai funcionar? Eu não acredito que não tenha tanto êxito até o final da competição, não.
E acho que o Santa tem que se preparar muito bem, né? Já falando, se tudo seguir na linha, o Santa Cruz se classificando para a próxima fase, nos quadrangulares, né? Por mais que não seja mais mata-mata, né? Não é mais aquele mata-mata, mas nos quadrangulares vai cruzar com um time do outro grupo, que são times que têm um poder grande, né? Criciúma, Brusque, que vem investindo muito, que liga o esporte aí, né? Brusque, tá na quarta fase da Copa do Brasil, Criciúma é um time de tradição, Tombense está com investimento, vice-campeão mineiro. Então, assim, não vai ser fácil o cruzamento, mesmo sendo quadrangular, não é mais aquele mata-mata, em dois jogos você perde a campanha toda que você fez na primeira fase, mas vai ser muito difícil. Então, é preciso sim que o Santa, que o ataque melhore, que passe a fazer gols, o Vitor Rangel, o Pipico voltando. E também lateral esquerda, né? O Santa não pode jogar com improvisação o campeonato todo, né? Perdeu o Fabiano, foi até uma das revoltas do Chuli nessa famosa entrevista aí que ele deu antes do jogo contra o Botafogo. A cobrança, nesse ponto, eu acho correta, né? Que o Santa precisa trazer.
O lateral sim. dele não chegou ainda.
Precisa
ainda
trazer.
Ih, então rapaz, não é isso que...
Se abrir o microfone para ele, sai mais aí.
Precisa trazer o lateral esquerdo.
E essa cobrança tem sentido, pô. Tem que vir. Sim. Tem que chegar.
Nesse não caso, eu dou razão a ele aí.
Então.
Tem que ter um lateral esquerdo.
Mas
bom.
A forma como ele cobra, aí é que é um pouco demais.
É contundente, é pesado, né?
Exato. Mas que
aliás,
precisa trazer.
O que
trazer,
ele falou, Lilian e Marcos, eu até dou uma certa razão, porque ele disse o seguinte: eu avisei que o Fabiano iria embora, porque ele já estava, né, por algumas questões que vinham se arrastando, ele estava chateado com algumas coisas e tal. Eu avisei, se pintar uma proposta aí, ele deixa o time. Eu tinha avisado a diretoria.
Ele foi bem direto.
Ele foi bem
mas
direto.
Eu acho também que, Marcos, desculpa, que aquela roupa suja dá para se lavar ali. A gente não precisa colocar isso, expor tanto. E numa situação que é muito legal do Santa. O Santa não está passando por problema nenhum. Os resultados estão aí.
Ele jogou para a torcida, né?
Exatamente.
Aí, nesse caso, ele jogou mesmo para a torcida.
Aí ele joga para a torcida e diz, resolva aí.
Inclusive, jogou a diretoria para a torcida, viu?
Mas isso, ele jogar
ele expôs,
a diretoria.
A direção é presidente.
É jogar a diretoria. Tipo, tô tirando o meu time de campo porque eu fiz a minha parte. A diretoria que não tá contratando, não tá colocando aqui. Aí, resolva a torcida.
Bem, vamos sair aqui do Santa Cruz. Então, fechamos com o Santa, né?
Líder.
Vamos apostar que o Santa
Liderança
Cruz faça...
merecida.
Sim. Agora eu fiz até um comentário, rapaz, antes de iniciar a jornada no jogo do sábado. Tem que fugir dessa divisão, né, gente? Eu acho que o ano tem que jogar tudo e mais um pouco para sair da Série C. O Santa Cruz não aguenta mais, não. Se ficar muito tempo aí em uma divisão inferior, aí vem déficit muito maior do que já enfrenta. É perda de torcedor, porque o torcedor se afasta, acaba ficando cansado ali, né? É um patrimônio, torcedor tricolor, tá lá até o fim. Não tem torcedor que cansa, vê aquela divisão sofrida, a cada ano a mesma história, embrólios financeiros, dívidas passadas.
Já são 6 anos, Xande, de Série C.
6 anos.
A gente dividia as
duas. Já deu
partes.
Pra conhecer bem a Série C, né?
A gente separando nos dois momentos, né? O Santa passou 3 anos, aí subiu, foi parar na Série A e caiu de novo. Já está pelo terceiro ano seguido. Então, juntando todos, são 6 anos de Série C. Muito. Muito para um clube como Santa Cruz, né? Foi para o Fortaleza, né? Passou muito tempo.
Sim.
7 anos, né?
Seguido. E foi seguido, né? Fortaleza foi pior, foi seguido.
7 seguidos.
Então, assim, é muito, né? Uma divisão que cada vez mais vai tendo times tradicionais. Remo, Paysandu, Vila Nova, Santa Cruz, né? Então, Paysandu são times fortes. De camisa, né? Que não acaba não se cuidando e o destino é esse mesmo, Série C e Série D. Então é preciso que o clube haja uma reação como clube, né? Como todo. Porque você sobe de novo, como fez o Santos. Sobe, vai parar na A, cai de novo. Então tem que se ressurgir como clube. não só como um time que possa subir um ano e suba de novo, porque tu vai cair.
É verdade. Então,
tem que haver uma estruturação como um clube.
É o tal do planejamento como que um clube, a gente ainda não vê.
Não é um
né?
time.
Como
não é,
empresa.
Não é ter um time para sair clube, da Série
não,
C.
Como,
e depois volta.
Como
depois volta.
Empresa. É o clube empresa, né? Que a gente acaba não vendo. Mas eu vejo um ano bom para o Santa. Se ele continuar com essa sequência e como ele vem, eu vejo um time bem interessante.
Eu falo até sobre isso, Lilian. Eu acho que esse é o ano para subir. Eu vejo com muita dificuldade mesmo sem torcedor, né, enfrentando essa pandemia aí.
Mas é uma dificuldade geral, né?
É,
não é uma dificuldade só do Santa,
mas
não é só do
eu
esporte,
acho até que
é
você pode viver desse momento e se aproveitar um pouquinho da situação que vive. Por exemplo, se você colocar aqui na balança o peso de ter o torcedor, mas tem o peso também do torcedor cobrando.
Exato.
Né? Você não tem. Você tá lá jogando, sabendo que a torcida virtual tá lá acompanhando, tá ouvindo o rádio, tem assistido, streaming, TV, internet, enfim, o rádio. Mas não tá lá, né, o tempo todinho. Isenta um pouco daquela responsabilidade do cara tá sendo xingado, tá sendo cobrado e tal. É. Isso beneficia um pouco. Não sei se vocês lembram
esse lado
psicológico
da
história.
Eu acho que a torcida faz mais falta, né?
Faz,
se a gente for olhar, claro que Paysandu, Remo, Vila, a gente falou aqui, são também times com torcidas fanáticas e que chegam junto. Mas a do Santa... faz muita diferença, né? Aquele arruda ali lotado.
Pode, e os cofres também, né?
Podia ser uma diferença que empurrando o time, né? Em jogos mais difíceis, principalmente no quadrangular. Se for assim.
Eu fiz até a pergunta pro Fred Dias e eu disse: é um ponto a menos na Série C? Ele falou sim.
É um ponto
a menos.
É.
Ele acha
mas
que
tem
é
esse lado também que se levantou, né? Fora de casa dá para se impor mais.
É.
Né? Se o Santa não tem sua torcida, Botafogo também não tem, Vila não tem, Ferroviário
ninguém
não tem, ninguém tem.
É verdade. Vamos falar do esporte? Vamos sair aqui do Santa Cruz e tratar do esporte no podcast Na Cara do Gol. O esporte voltou a perder, rapaz.
Pode acabar antes, não? Um minuto antes, não?
Não,
o podcast.
Não dá. Não. Tem o esporte ainda. Voltou
acaba um minuto antes.
Acaba
um minuto antes. Para não ter o
pênalti. E dessa vez, a derrota veio aí contra um adversário que é qualificado como direto, né? Nessa briga de permanência na Série A. Logo na estreia do Jair Ventura. Apresentou um nível de competitividade maior, porém no final do jogo o goleiro Maílson falhou, acabou fazendo pênalti no jogador do Coxa Branca de Curitiba. A derrota dessa partida está na conta do Jair Ventura ou do desempenho individual aí dentro de campo dos atletas? Dá pra gente fazer essa divisão
tá
aqui,
Lilian?
Está
na conta do Maílson.
Contra o Maílson?
Acho que um ponto estaria na conta do Jair, né?
É.
Um ponto estaria
um
na
ponto,
conta do Jair.
Um ponto, sim, na conta do Jair, mas eu acho que tá na conta do Maílson.
Eu não vou aliviar, não. Vou logo fazer a pergunta aqui correta pra vocês e direta. O Maílson vai pro banco, na opinião de vocês?
Eu acho que tem
que ir.
Sim. Vai. Eu acho que tem que ir, porque, assim, é um ponto perdido, Xande, que você mexe muito com o emocional. Porque o Sport vinha de 2 derrotas e já começaram todas aquelas desconfianças.
2 derrotas... em casa.
E a direção e a presidência, né, dão uma cartada dizendo que não estamos ainda, não nos demos por vencidos. E trocam o comando técnico, né? Apostando num treinador de muito mais nome, apesar de jovem ainda, né? Jair Ventura, mas de mais nome do que o Daniel Paulista. Então, interpretei como uma posição de vamos lutar até o final. E aí o time houve uma reconfiguração do time, o time passou a jogar de uma forma mais presa, né? Do que vinha sendo o Daniel, que vinha dando resultado, né? Estava segurando um empate, um ponto, que mesmo Curitiba mostrando também muitas limitações, era um ponto que eu encarava como um ponto de reconfortar o Sport, né? Porque a briga do Sport, assim, vai ter que ser um perde-ganha para ir somando pontos para chegar nos 45, se for conseguir chegar, né? Então, perdendo todos os jogos, não vai chegar. Então, era um ponto e evitava a terceira derrota seguida. Então, acho que o Maílson foi muito infeliz na jogada.
Infantil, eu diria.
Muito infeliz, porque assim, ele a jogada era dele, né? A bola vinha muito longe, já no final da partida, e ele demorou a sair. Falta de confiança, inexperiência, falta de velocidade, enfim. Todas as faltas aí que você puder adjetivar.
Na prova do Detran tem aquelas pegadinhas que é imprudência ou negligência, né? Negligência ou imprudência. Mas no caso aí é imprudência, né? Não tem nem pegadinha.
Foi tudo, né?
É imprudente,
foi,
que você vai lá e derruba
o
atacante.
Apesar de ser um lance, assim, já na saída da área, mas foi um pênalti, claro. Não é nem pra
dizer que
a gente
estava discutindo isso aqui antes, tipo, claríssimo.
É,
Alexandre estava achando que não ainda.
Não,
que
é não porque
tinha
eu falei
sido...
o seguinte. Não,
derrubou,
eu,
falei, não
eu, falei, eu disse que a jogada é para pênalti, mas
eu hesitou.
Meu questionamento
assim, Marcos. Ele saiu com a mão, ele saiu com o
É se foi na área. Aí eu falei até para a Lilian. Eu acho que foi fora da área, porque não. Ele sai da linha e o atacante cai fora da área. Mas aí o Pedro. Pedrinho veio lá com o caderninho dele, que tem
o atacante.
100 anotações, 100 só de um jogo, né? Porque dos demais tem
800
mil anotações.
Tem animações
3D. Aí ele disse: não, foi pênalti. Aí mostrou, né? O deslocamento foi. Fez uma matemática, uma ciência rápida e eu fiquei momentaneamente convencido.
O caderninho
convencido.
Da Lilian é bonito também.
É, o caderninho. A Lilian tem um caderninho também.
Tem, muito bonito esse aí.
Será que tem prefácio, Marcos?
Bonito esse aí.
Quem assinou esse prefácio dela aí? Vamos descobrir, né?
Bonito.
Bonito.
Mas falando do lance do Maílson, o atacante não tinha nem ângulo pra finalizar.
É, não tinha.
E Maílson faz aquilo.
Desesperadamente comete um
pênalti. Eu vi algumas críticas. Não, o Patrick desistiu do lance. Desistiu porque a bola é de Maílson.
Então...
A bola é dele, né? 49 minutos do segundo tempo, o goleiro ali tinha que sair e pegar aquela bola, né? O lance estava muito distante do jogador do Curitiba. Mas, enfim, errou em todas as avaliações, né? Foi com o pé na jogada, não teve arranque, não teve velocidade. E foi ruim. Ruim para o Sport, que uma terceira derrota traz uma carga emocional muito ruim, né? Porque o time agora vai pegar jogo mais difícil do que Curitiba, fora de casa, e já perdeu para o Curitiba. Então, muito ruim em todos os aspectos. Para mim, sim, deve ir para o banco. E essa questão do gol do Sport é muito complicada, né?
Exato, eu não entendo. Primeiro, Luan Poli não ser titular, não entendo. Não entendo porque não dá uma oportunidade a Carlos Eduardo também, que fez um ano passado, foi destaque.
Foi no Brasil, de Pelotas.
Exato, é. Série B.
Não, e é meio que um tabu no Sport, ninguém fala, né?
Ninguém diz nada.
O Jair
nada,
não falou, a pergunta porque... não foi feita ontem, não foi passada, né?
Que é outro problema também da assessoria, que começa a cortar perguntas de jornalista. Você faz, se o técnico quiser responder, problema pois dele, ou a forma como ele vai responder é outra história. Mas assim, a gente também ser podado de perguntar e não ter essa resposta, porque aí dá pra você imaginar, tem algo acontecendo.
Daniel Paulista não falou no assunto, tirou o Poli... Botou o Maílson também.
Por isso que eu não entendo por que ter tirado e, ó, coloquei aqui, pronto, ninguém fala. Ninguém disse mais nada.
Agora, aí eu já vou modificar a pergunta pra vocês. Será que a diretoria também não confia no Luan Poli? Eu tava até comentando com a Lilian aqui fora do microfone, Marcos, que o Poli, ele tanto faz ele praticar aquela defesa, o quase indefensável,
como
também tomar um gol que
eu acho que sim, eu acho
deixa
que
muito a
nenhum
a
dos
contestar.
Dois passa confiança, né? Então, acho que é uma divisão grande. Como tem na torcida, deve ter também na direção do Sport, né? Uns são mais pelo Maílson, outros pelo Poli, mas acho que nenhum passa aquela segurança no gol do Sport, né? Então, não entendo por que não dá essa chance ao Carlos Eduardo. Não ganhou nenhuma chance no ano, né? Nenhuma partida, nem naquele no quadrangular.
Nem no do rebaixamento.
Do rebaixamento, jogou, né? Então,
agora seria também...
Se fala que ele não treina bem, mas tá.
Seria também roubar a cena, né? Porque o cara sai de terceiro goleiro pra... Primeiro
Michael Clayton,
pode acontecer.
Michael Clayton, Santa Cruz.
Michael Clayton.
Era quarto goleiro no começo do ano. Quarto goleiro.
Mas
aí vai ter problema.
Não é todo dia que vai ter um achado desses aí, mas pode apostar, né?
Mas
é preciso
uma aposta agora. Eu acho que... Maílson, pra mim, não dá. Tem que ir pro banco. Depois dessa, eu acho que tem que ir mesmo.
A cobrança vai ser muito grande.
Muito grande. Eu acho que a cabeça dele também já vai ser uma outra história. Entrar ali já vai ser muito complicado. Ah, tudo bem, ele tem uma história linda... Enfim, mas o momento, eu acho que dele é banco. Outra coisa que eu vi nesse jogo do Sport foi mais uma cara de Jair do que do próprio Daniel.
Sim, sim.
Vi um Sport fechado, né, setor defensivo ali, foi para isso, fechei mesmo a minha casinha, vou brigar e jogar por uma bola, que a bola do jogo apareceu.
Eu acho que Maidana e Chico foram muito bem. Os dois zagueiros, muito bem.
Sim.
Claro, o Curitiba não tem essa qualidade toda na parte ofensiva, mas eles foram bem, em atitude, né? Assim, Maidana roubou algumas bolas antecipando, Chico também. E é isso, né? A bola do jogo o Sport teve, né? Com o Elton.
E que apareceu com o Elton e na mesma bola.
Eu acho
com
que,
Bárcia.
Eu acho que só os três volantes, eu acho que os três são muito lentos, né? Então o Sport, sim. O Sport sofre muito com essa lentidão que o time tem. E os três volantes, eles podem dar ali uma maior sustentação defensiva, mas para sair, eu acho que o Jair, aos poucos, se ele mantiver os três volantes, mudar algumas peças, porque Ricardinho não tem velocidade, o Ronaldo, muito menos, e o Betinho também.
Então, agora, assim, falar em
lentidão. Fica travado o jogo, né? Porque o Elton não é veloz, o Marquinhos não teve também um dia muito feliz. Então, assim, é um time que fica travado, né? Assim, o time não flui, o jogo não corre pro Sport. É um jogo travado, lento. E
falar em lentidão, eu percebi uma lentidão absurda do Coritiba para sair, meu Deus do
foi
céu.
Também.
Jorginho,
foi.
Eu acho que ele disse, o que é que eu não. fiz, meu
é,
Deus?
Os times, é bom lembrar que os times
amarrado.
Do Jorginho, eles não são velozes, só aqueles times
mas também
de agressividade, não.
Não são aquelas
times...
tartaruguinhas,
não.
Não,
também não.
Porque eles
mas
estavam...
ele joga fechadinho, né? Sim, Jorginho não é característica de jogar para cima.
Mas também foi o primeiro jogo, né?
Também,
pegou agora, chegou
isso,
agora, tava na mesma
esperava
condição
mais,
que Jair.
Acho que vai sofrer muito.
Vai sofrer.
Vai
tentar
penar, vai penar, com certeza. Sem dúvida. Agora, decepciona porque é o seguinte, se a gente fizer uma avaliação fria, com quem o Sport briga hoje, né? Nessa corrida pela permanência.
Curitiba, Atlético Goianiense,
colocaram aí os nordestinos, não, né? Os nordestinos,
Ceará,
os outros...
Fortaleza?
Estão mais à frente, né?
Fortaleza e Bahia, não. Eu acho que o Ceará... Mas já se recuperou, né?
É.
Mas acho que,
o Ceará...
Mas acho que os três têm condições de fazer um campeonato bem mais seguro que o Sport.
É verdade. Situação difícil. Bem, vamos fechar aqui com o Sport, mas antes que isso... Se a gente avaliar aqui também essa questão dos gols, tomou gols em todas as 6 rodadas que disputou e está apresentando falhas também nos todos os setores do time. Contratações? Mas aí as contratações vêm logo com outras interrogações. E as questões financeiras? Como administrá-las?
Quem
Sport
vem?
Não tem como antecipar mais cota, gente.
Quem vem?
Esse é o dilema do Sport, né? O Sport sabe que tem que contratar, mas sabe que não tem como contratar. Então...
Tem, mas não tem como.
E assim, e até...
Tem que contratar, mas não tem como contratar.
É, e o mercado, né? Você tem que
eu ia perguntar,
agora
quem é
mercado,
que está disponível também no mercado?
E fazer investimento. Para tirar um jogador de Série B.
É.
Tem que investir.
Exato, porque você tem que tirar, no mínimo, um jogador desse. Você vai trazer quem? Quem é que está disponível no mercado e que fique no orçamento do Esporte?
É
difícil. Não tem orçamento.
É. E quem tá aí tá deixando, né? William Farias foi embora.
Exato.
Aliás, eu fiz uma avaliação, não sei se vocês concordam aqui. Eu disse que o William Farias era importante, sim. Eu acho que ele
mas,
foi importante.
Mas isso com,
tudo
a,
bem
mas
que ele
com
andou...
a cabeça de querer ficar, né, Xande?
Claro, pensando, claro, né? Sem dúvida. Aliás, ele foi quem fez as críticas, vocês lembram? No início da pandemia, né? Antes da paralisação, ele disse: o Sport começou mal o ano, não se programou para 2020. Ele foi quem criticou, porque criticou a diretoria por atraso salarial, por imbróglio financeiro, tanta gente cobrando aí salário do passado, de outras administrações. Ele disse que o clube não se programou para estar na Série A do Brasileiro. Correto, concordo com a ideia dele. E o que se tem hoje, eu até observo assim de uma forma bem fria a história dos caras que estão deixando o Sport, está se colocando muito a culpa em quem está indo embora, vocês já perceberam?
É mais fácil, né?
O Jean Patrick, aí disseram, não estava sendo aproveitado, foi embora, o Sport mandou embora. Só que ele cobrou, né? Ele disse que estava sendo tratado aí como um jogador amador. Aí agora o William Farias, ouvi muito torcedor dizendo, não, ele não rendia. Ah, é claro que ele rendia, não, ele é um bom volante,
não,
gente.
Ele, com a cabeça focada, ele é o melhor volante do Sport, né? Tem nem de volante que o Sport tem no elenco, ele é o melhor. Mas aí eu bato na tecla, o foco de realmente querer ficar, né?
Porque ele... também não dá pra você prender um jogador.
Já tinha...
E nessa situação é quase que insustentável, porque ele
total.
Foi pro futebol árabe,
pois é,
não
já
dá pra
vinha,
concorrer.
Já vinha,
sim, não tem como.
É, demonstrando essa insatisfação pública, né?
E quando
sim.
já
com
começa desse
clube.
Jeito, a primeira oportunidade e uma baita oportunidade, não tem outra.
É verdade.
Tchau, beijo grande.
Não dá pra lamentar, não,
fiz...
porque é um jogador que procurou esse caminho, né?
Tem quantos volantes? São muitos, né?
Tem Ronaldo, Betinho, Ricardinho,
é o time
Marcão.
Dos volantes. Coloque Jonathan não, que ele é meia.
É o time que Jair gosta.
É o time que o Jair gosta. É verdade. É o time que o Jair gosta. E que o Daniel gostava também. Embora
o Daniel
não é o time...
me surpreendeu, Xan. Daniel
também,
foi um pouco mais ousado do que eu imaginava.
A crítica do retranqueiro a gente não tem pro Daniel.
Não.
Ele soltava mais o time. Infelizmente não rendeu. Com o comando do Daniel Paulista. Vamos caminhando aqui para a reta final do nosso podcast. E a gente vai eleger agora destaques positivos e negativos de mais uma rodada.
Que bonito!
Vamos então para o destaque positivo de mais uma rodada com o futebol pernambucano nas séries A, B, C. Só falta o abecendário completo, né? A, B, C, D... Okay. Partir aqui para o Central também, outras equipes, Afogados. Não, o futebol da capital. Vamos lá, Marcos e Lilian. É uma dupla sertaneja? Marcos
quase
e Lilian. Gostei. Quem que vocês colocam nessa lista aqui de positivo dessa rodada?
Guilherme Paiva.
Guilherme Paiva, positivamente.
Paiva.
Paiva, né?
Sem dúvida.
Eu posso dizer, acrescentar,
Eu ia colocar a virada do Náutico, que foi justamente com Paiva, então não tem como. É ele. Também entrou bem demais.
Exatamente. Vou colocar dois. O Paiva e o Chiquinho. Gostei do futebol do Chiquinho. Chiquinho faz um golaço, né? O Paulinho vai lá, entra pela esquerda, dá a bola voltando, o Chiquinho calcula o chute, dá no cantinho do goleiro e faz um gol que dá a vitória pro Santa Cruz, né? Sacramenta, porque o Santa Cruz já vencia placar de 1-0. Mas eu vi o Chiquinho muito voluntarioso no jogo contra o Botafogo, na Paraíba, e vi um Chiquinho participativo, competitivo, no jogo do Arruda. Pra mim, titular hoje desse elenco aí do Itamar Schuli, se o Itamar fizer cara feia, for pro microfone falar besteira, vai se prejudicar, porque o Chiquinho tá bem, né? Não tem o que fazer com ele. E o Paiva é um cara que volta de lesões na base da superação. Esse eu colocaria como primeiro lugar, né? Destaque positivo.
É a história que ele lembrou, né? Que ele passou um longo tempo na atividade e volta e consegue contribuir muito.
Acho que desde o dia 21 de fevereiro, né? Que ele tá sem jogar.
Exatamente. Vamos pro lado negativo? Vamos lá.
O que foi isso?
Eu não vou nem perguntar a vocês aqui.
Que o que foi isso, Maílson?
Volte
pro gol, então saia um pouquinho.
Ajuda o esporte, Maílson. Ajuda o esporte. Eu ia falar de Elton. Aquela bola do jogo.
Eita,
também,
Elton,
né?
Também. É,
até
Lilian,
então eu tava
lembrado.
Pensando... Elton, meu filho, o que foi isso?
O que foi isso?
Pelo amor de Deus.
Dois, então, Maílson e Elton.
Mas aí... Achou pouco, vem Maílson no final pra fazer aquilo. Exato. Aquela obra de arte. É,
Maílson ficou com inveja, né, Elton?
É,
disse não. Entrar no quadro de qualquer jeito, não.
Eu vou ser destaque.
É, só sobre o Maílson, eu até comentei com a Lilian aqui, viu, Marcos? Que a história dele é tão bonita, né, rapaz? Que ele tá jogando aí pra... Aí tá dando um suporte pra família, né? O sonho dos pais era uma casa e ele disse que o primeiro salário que ganhasse com... um potencial maior, né, financeiro, ele ajudaria a comprar essa casa. É uma história de superação. É um cara do interior, a família apostou muito nessa carreira de futebol para ele, mas, infelizmente, tem percalços na carreira, né? Obstáculos... A vida não vai ser sempre flores,
gente lamenta,
não, gente. Tem os obstáculos.
A gente, até por conta disso, né, pela história de vida que ele tem, mas isso não pode ser motivo para evitar que ele sofra críticas, né? Ele falhou feio, contribuiu... Porque o Elton, é claro... Foi um
ainda
gol...
mais ele tá na vitrine, né? Quando
Elton
você tá num campeonato como o Sport Tire,
Elton
vai ser
foi
cobrado.
Um gol perdido de forma absurda, que se trovava que não dá pra perder. Mas o Curitiba poderia ter empatado o jogo, poderia ter virado, né? Então, não significaria que o Sport ganharia o jogo. Daria um passo importante, que já era 25 minutos do segundo tempo, era um tempo já avançado.
Mas ali, depois daquele lance ali, o que é que você viu? De pressão, de...
Não, eu sei, mas se o Sport faz um gol ali, o Curitiba poderia mudar um pouco no jogo, ir pra cima, empatar, ou não, o Sport venceria mesmo. Mas aquele lance não, aquele lance determinou a perda de um ponto, né? O gol do Elton indicaria, era uma sinalização que o Sport poderia até vencer o jogo, mas não era tanta certeza assim. Agora o pênalti não, o pênalti sacramentou, 49 minutos, não deu pro Sport fazer mais nada, né? Então o Sport perdeu um ponto por causa do Maílson.
E outra, é a fase do Maílson. A gente não tá aqui falando que não é um goleiro... Que não é para estar no esporte, que não tem talento, que tem... Não é isso. É a fase dele que simplesmente...
Vai ser cobrado, né? Inevitavelmente.
Já está sendo cobrado.
E
os resultados estão aí,
tudo bem
tá vendo.
Que o time também não corrobora, né? Para uma campanha legal. Não podemos só colocar o Elton o Maílson como crucificado,
tem muita gente.
Foi decisivo.
Eu não lembro quem falou isso na Rádio Jornal, mas eu concordo plenamente. O esporte precisava... pro time que tem, né, um goleiro que fizesse diferença, pro lado positivo, e um bom atacante.
Sim.
Né? Mas o Sport não tá tendo um bom atacante e o goleiro também vem contribuindo.
Duas peças
de forma
negativa.
Então, o que era para se diferenciar pro Sport conseguir uns pontinhos, tá contribuindo contra.
É verdade. Vamos fechar? Lilian Fonseca, muito obrigado pela sua presença. A gente vai se encontrar por aqui, viu, Lilian, no podcast Na Cara do Gol. É uma satisfação tê-la aqui pra gente falar de futebol, viu, Lilian?
É isso aí. Tamo junto. Beijo. Fui.
Valeu. Marcos Leandro, até a próxima.
Valeu, Xande, um abraço.
Vamos fechando aqui o nosso podcast Na Cara do Gol. Em breve você vai poder também nos assistir, viu? Anote aí, pelo canal da Rádio Jornal no YouTube. Você vai lembrar também que pode baixar esse podcast. Ele vai ser disponibilizado para você ouvir como podcast aí rapidamente. Você pode baixar em qualquer aplicativo de podcast ou no site da Rádio Jornal. Você tem acesso a ele também. Na Cara do Gol, produção do Pedro Alves, o garoto do caderninho. E a produção técnica do programa do Miguel Bezerra. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Saúde e paz. We'll be right back.
na cara do gol.